Senhor presidente, senador Marconi Perillo, senhoras senadoras, senhores senadores, quero, antes de fazer meu pronunciamento, fazer um agradecimento especial ao senador Assir Gurgax, que teve a gentileza de inverter a ordem dos inscritos comigo, me dando essa oportunidade de ser o primeiro a fazer uso da tribuna como orador inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou na iminência de encerrar o capítulo mais importante da minha biografia política, os 8 anos em que exerci, nesta casa, o honroso mandato de senador representando o Estado do Amapá. Na ocasião do meu primeiro pronunciamento, nesta mesma tribuna, no dia 19 de março de 2003, fiz um breve relato de minha trajetória de vida até aquele momento. Destaquei, naquela ocasião, meu engajamento na área da saúde, minha eleição para a Prefeitura de Macapá em 1992 e minha eleição para o Senado em 2002, quando fui o senador mais votado do Estado do Amapá. Agora, no momento em que me despeço desta casa, gostaria de apresentar um balanço de minha atuação parlamentar e, assim, prestar contas aos eleitores que a mim confiaram a missão de representá-los no Congresso Nacional. Senhor presidente, o sentimento que experimento ao revisar meus 8 anos de dedicação a esta casa é o de dever cumprido com honradez, honestidade e espírito público. Os mais de 1.000 discursos que pronunciei desta tribuna são testemunho da transparência de minha atuação, da minha participação assídua nas atividades do Senado Federal e do meu comprometimento com a publicidade de minhas opiniões e de meus atos. Os principais eixos que conduziram a minha atuação nesta casa são a defesa incondicional do Amapá, Estado que tenho a honra de representar, a defesa incondicional de todo cidadão brasileiro, a luta por melhorias na saúde pública e a defesa da instituição Senado Federal como um importante pilar de nossa democracia. Em meus pronunciamentos, tratei dos mais variados temas. Contudo, as questões que envolvem a saúde do brasileiro sempre foram uma das minhas maiores preocupações. Mesmo porque foi à saúde e à medicina que decidi dedicar minha vida profissional. Dos 54 projetos de lei que apresentei nesta casa ao longo do meu mandato, pelo menos uma dúzia relacionava-se diretamente à saúde. Ainda em 2003, meu primeiro ano no Senado, apresentei 2 projetos na área que são o projeto de lei do Senado PLS 98, que dispõe sobre assistência farmacêutica aos portadores de hipertensão arterial no âmbito do Sistema Único da Saúde. E o projeto PLS 308, que regulamenta a promoção e a publicidade de medicamentos. Em 2004, foram mais 2 projetos relacionados à saúde. O PLS 123, que trata da utilização de inseticidas em atividades de saúde pública, e o PLS 124, que torna obrigatória a manutenção pelos serviços de saúde do país de um programa de controle de infecções na assistência à saúde. O primeiro foi aprovado no Senado e tramita na Câmara dos Deputados desde 2008. E o segundo foi aprovado recentemente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. No ano seguinte, gostaria de destacar 4 projetos que apresentei com essa temática. O PLS número 95, de 2005, que estabelece incentivos fiscais à produção de fármacos, dos insumos e de medicamentos. O PLS número 103, de 2005, que estabelece o Estatuto do Enfermo. O PLS 119, do mesmo ano, aumenta as sanções aplicáveis a agentes públicos que enriqueçam ilicitamente nos casos que envolvam verbas públicas destinadas à saúde e educação. Esse importante projeto foi aprovado no Senado e tramita na Câmara desde 2007. Finalmente, o PLS número 124 tipifica a venda de esteroides ou peptídeos anabolizantes como crime punível com penas equivalentes às do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, matéria que se encontra na ordem do dia deste plenário. Nos últimos 3 anos, destaco 2 projetos. O PLS 259, de 2008, que determina que o número do lote e das datas de fabricação e de validade dos medicamentos sejam impressos de modo a torná-los mais visíveis e mais nítidos. E o PLS número 83, de 2010, que institui a Política Nacional de Medicamentos, projeto extremamente importante que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais há poucos dias. Além dos projetos e das dezenas de pronunciamentos dedicados à saúde, apresentei várias emendas a projetos da Câmara e de outros senadores e diversos requerimentos relativos ao tema. Destaco aqui o requerimento que resultou na criação, em 2003, da Subcomissão Temporária de Saúde, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, que posteriormente foi convertida em Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde. Foi nessa subcomissão que debatemos temas importantes e relevantes da saúde pública brasileira. Finalizando este balanço sobre minha atuação parlamentar na área da saúde, reforço minhas posições em relação a um assunto da maior importância. Fui um defensor permanente da regulamentação da Emenda Constitucional número 29, uma fonte legítima de recursos permanentes para a saúde pública brasileira. Com o mesmo empenho que dediquei à saúde, tratei de iniciativas voltadas para o desenvolvimento do Estado que represento no Senado Federal. Dentre os projetos que apresentei em prol do Amapá, gostaria de destacar 6. O PLS número 484, de 2003, que propõe a criação da Escola Técnica Federal de Macapá, algo que deve se concretizar no curto prazo. O PLS número 111, de 2005, que propõe a criação da Região Integrada de Desenvolvimento de Macapá e Santana, e do Programa Especial de Desenvolvimento de Macapá e Santana. O PLS número 348, também de 2005, que concede os mesmos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para os bens de informática e automação industrializados na área de livre comércio de Macapá e Santana. O PLS número 23, de 2006, que autoriza o Executivo a criar campi avançados da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, nos municípios de Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari e Amapá. O PLS número 341 de 2007, que propõe a criação da Escola Técnica Federal de Construção Naval do município de Santana. E, finalmente, o PLS número 326 de 2008, que cria a Zona de Processamento de Exportação, ZPE, no município de Serra do Navio. Também defendo, com muita alegria, dois projetos que apresentei em 2005, que dispõem sobre questões relativas ao meio ambiente. O PLS número 319, que determina que os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental sejam integralmente revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. E o PLS número 320, que altera a lei de criação desse mesmo fundo para priorizar projetos que atuem em municípios que possuam parte de suas áreas dentro dos parques nacionais. Essas duas iniciativas foram propostas na tentativa de garantir recursos para os estados que tenham grandes áreas preservadas, como é o caso do meu estado, o estado do Amapá. Lamentavelmente, o governo federal nunca teve a preocupação de oferecer contrapartidas aos entes federados que preservem o meio ambiente. Por isso, senhor presidente, as minhas várias investidas aqui nesta casa, para que o senhor presidente da República repassasse o que é de direito ao estado do Amapá pela preservação, pela reserva do Parque das Montanhas do Tumucumaque. Senhor presidente, tive a oportunidade de apresentar também quatro propostas de emenda à Constituição. Gostaria de destacar duas que considero mais relevantes nesse momento. A primeira é a PEC número 47 de 2004, que pleiteava a extinção do Instituto da Medida Provisória. Minha intenção, ao apresentar a PEC em questão, era resgatar a função legislativa do Parlamento, que, se ainda não está completamente perdida, está, no mínimo, bastante debilitada pela edição exacerbada de medidas provisórias pelo Poder Executivo. Embora a PEC 47 tenha sido declarada prejudicada e posteriormente arquivada, ela representa, no meu entendimento, a declaração inequívoca do meu compromisso com a democracia, a separação dos poderes e a independência do Poder Legislativo e do Senado Federal. A segunda PEC que eu gostaria de destacar, dentre as que apresentei, é a de número 8 deste ano, na qual proponho a criação de um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado da Federação. Trata-se de uma determinação que já existia originalmente na Constituição Federal, mas que foi retirada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Julgamos que a presença de um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado, em particular no estado do Amapá, é fundamental para fortalecer a justiça trabalhista no Brasil, especialmente se considerarmos a importância desse ramo do ordenamento jurídico no combate a certas injustiças econômicas e sociais inerentes ao sistema capitalista. Senhoras senadoras e senhores senadores, tive a enorme satisfação de ver alguns dos projetos que apresentei sendo convertidos em normas jurídicas. Tornaram-se três leis das proposições de minha autoria. O PLS número 149 de 2003, que altera diretrizes para eleições do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tornou-se lei número 11.179 de 2005. O PLS número 149 de 2004, que institui o Dia Nacional da Língua Portuguesa, celebrado anualmente, dia 5 de novembro, converteu-se na Lei número 11.310 de 2006. e o PLS número 20 de 2009, que institui o Dia Nacional da Cidadania, comemorado no dia 5 de outubro, tornou-se a Lei número 12.267 de 2010. Senhor Presidente, outro ponto extremamente importante de minha atuação no Senado Federal refere-se à apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União. Durante todo o meu mandato, procurei indicar emendas que beneficiassem todos os municípios amapaenses, além do governo do Estado. Também procurei destinar recursos para entidades ligadas à saúde do povo amapaense, como o Hospital São Camilo, a Casa da Hospitalidade, a APAE Macapá e Laranjal do Jari, os Capuchinhos e o Hospital Sara Kubitschek, que temos uma unidade lá em Macapá. Lamentavelmente, algumas vezes os recursos que destinei foram perdidos, pura e simplesmente, pela falta de projetos e pela falta de interesse de alguns gestores públicos. Senhores senadores, é claro que a atuação de um parlamentar não se dá apenas por intermédio da apresentação de proposições legislativas ou emenda ao orçamento. Busquei, durante o meu mandato, participar ativamente do processo legislativo e viver o cotidiano do Senado Federal em todas as suas variadas situações.